Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, Giane. Satisfação falar aqui na atualidade aos ouvintes da Gaúcha.
Bom, eu vou começar com a parte prática dos decretos, a gente vai entrar na explicação do que aconteceu ontem na Assembleia, mas a chance de derrubada de governo dentro das negociações que aconteceram nos últimos meses, mais forte nesses últimos dias, de derrubar de esses decretos não valerem a partir de segunda-feira, dia 1º?
Perfeito, Andressa. Você trouxe um tema importante que vale falar aos ouvintes. O governo nunca esteve fechado a ouvir, a receber as entidades, dialogar. E continuamos fazendo isso, né? Buscando comunicar por que que estamos fazendo esse movimento, por que que estamos sendo levados a reorganizar as contas do ponto de vista de arrecadação e gastos, porque retorno em investimentos, aqui são retornos para a sociedade, e buscando alternativas, né? Então, os decretos, quando apresentados, sempre foram mencionados. Não era uma represália o que estava sendo apresentado como plano A, e eu vou especificar isso agora direito, o que seria o plano A e plano B. Sempre deixou-se claro que teríamos que buscar uma alternativa, e os decretos foi a via possível buscada para que nós pudéssemos enfrentar a questão das receitas. Esse é o plano B, né? Sabe que é desafiador, mudam-se uma série de elementos do que as pessoas estavam acostumadas, mas o ano passado nós discutimos uma medida que entendíamos que era mais melhor adaptável à vida de toda a sociedade gaúcha, que era discutirmos a alíquota modal. Não foi suficiente, não foi possível naquele momento essa discussão, então foram apresentados os decretos que tratam de três frentes, né? Cesta básica é uma delas, o fundo para que vai, na verdade não vai taxar, mas apenas vai do percentual que se incentiva, você vai iniciar com 10%, chegará até 40%, incidentes sobre os agrotóxicos, né, que são utilizados no setor produtivo, e também o que a gente chama de fruição condicionada, que são os incentivos para que a gente faça com que as empresas adquiram os produtos da nossa indústria aqui no Rio Grande do Sul. Então, são esses três decretos que estão em discussão.
O senhor falou que é plano B, mas é um plano B derrubável ou não? Ele vai continuar, a não ser que haja alguma outra decisão que não passe pelo governo, mas se depender somente do governo, somente do senhor, do governador Eduardo Leite, eles estão mantidos para valer a partir de segunda-feira?
Sociedade precisa ter consciência, né? não é um embate ou de ideias, né? É uma alternativa para reposicionamento das receitas do Estado, para que continuemos investindo em serviços públicos. Eles estão postos, os decretos. Se surgir uma alternativa proposta desses entes em que nós estamos dialogando, que há outra fonte de receita que dê suporte às despesas do Estado para continuar investindo em educação, continuar investindo em segurança e em saúde, na monta que nós viemos investindo ao longo das gestões do governador Eduardo Leite, que ampliaram, e por isso que a gente vê melhorias na condição de segurança, melhorias na condição de saúde, e sabemos que tem que melhorar mais, mas precisamos continuar e ampliar os investimentos, eles serão mantidos. Agora, se surgir alternativas de fontes de receita que sejam possíveis nós vertermos essas receitas para os investimentos que são necessários, volto a dizer, o governo do Estado nunca esteve fechado ao diálogo, e permaneceremos abertos ao diálogo até o dia 1º, quando eles entram em vigor. E aqui a entrada em vigor, quero mencionar, e aí está retratando o que nós passamos, vocês mencionaram agora, o Gabriel Jacobs fez um trabalho profundo e vocês estavam debatendo na mesa, é importante mencionar, você falou, o mercadinho está também preocupado. Bom, mercadinho, que nós estamos falando aí, 93% dos estabelecimentos no Estado, eles são do Simples, né? Eles têm um incentivo através do Simples, estes não serão afetados, estes continuarão a posicionar seus produtos nas suas gôndolas sem impacto dessas medidas que estão sendo propostas na cesta básica.
É, secretário, até nesse ponto aqui, recebi a mensagem, antes registrei, do economista da Fecomércio, Lucas Esquifino, fazendo a ponderação de que os produtos que chegarão para o mercadinho terão um impacto do ICMS.
Aqueles que são simples não terão impacto, né? O O economista pode estar mencionando mercadinhos que não estão registrados no Simples. Mas reforço, mais de 90% de todos os estabelecimentos que fazem, que têm essa sua atividade, eles estão no Simples. E a estes não serão afetados.
Mas o aumento do ICMS em cascata, no produto, nos ingredientes, esse aumento acontece? O produto chega mais caro na ponta?
Aí você está trazendo, por exemplo, o componente da diminuição do incentivo de 10%, que inicia em 10%, por exemplo, vamos partir dos 10%, nos agrotóxicos, né? E aqui eu posso mencionar cálculos que foram apresentados de uma... Eu vou pegar a soja como exemplo, que é o que a gente vinha utilizando, mas em um hectare de soja, onde você tem um custo total deste hectare de soja que foi nos apresentado, de 4.600, a implicação dessa redução dos 10%, nós estamos falando, dentro de um custo de R$4.600, nós estamos falando em R$16. Nós estamos falando em 0,36% de inflexão neste efeito cascata que você menciona. Também foi mencionado aqui pela Rosane que quando caiu a DIFAL, quando reduziu os impostos, não se viu retratar nos preços a redução condizente com essa redução. Então, pode-se denotar disto que foi apresentado, não estou afirmando com dados que nós temos, mas disto que foi afirmado, que há margem para se trabalhar e não onerar a cadeia como um todo. Mas reforço, aquele que é simples tem o efeito cascata, mas o efeito cascata ele é mínimo com isso que eu te retratei. Quer dizer, R$16 dentro de um universo de R$4.600. Agora, é importante, quando a gente fala de cesta básica, que é a questão que a gente tem que tratar e comunicar ao ouvinte. O poder público está incentivando um produto, acreditando que ao incentivar este produto, ele está fazendo com que este produto chegue à mesa de todos os cidadãos gaúchos e gaúchas. E não é o que acontece, porque ao incentivar, por exemplo, a carne, a picanha não chega nas camadas mais pobres da sociedade gaúcha. Ao incentivar determinados produtos, a margarina, por exemplo, por que o poder público tem que dizer que tem que consumir e incentivar margarina em detrimento da manteiga, que do ponto de vista de saúde, a margarina tem os seus efeitos adversos em face da manteiga. Então, ao focar no Devolve ICMS, estamos olhando o contribuinte para uma justiça tributária. E ao incentivar o produto, a gente cria anomalias, e é isso que a gente está apresentando como alternativa e como plano B, que só estamos encaminhando por justamente não termos avançado no plano A.
Secretário, hoje vocês têm reunião com os empresários e com os deputados, Tá? Tem uma proposta que está sendo desenhada para apresentar e dizer, olha, nós temos esta alternativa para que os decretos não entrem em vigor na segunda-feira?
Não, a alternativa o governo do estado havia apresentado o ano passado. Hoje sim, é a última reunião, nós recebemos a todas as entidades que foram recebidas pela Casa Civil, Secretaria do Desenvolvimento, Secretaria de Fazenda, serão recebidas para que a gente passe a eles de tudo que a gente escutou, de todas as alternativas, das propostas que foram colocadas à mesa, o que é possível avançar, o que não é possível avançar e os motivos, né? Vamos repisar os motivos que estão postos. A gente não pode fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul volte ao seu status anterior, que era de atraso de salários, era uma condição precária em investimentos em serviços que prejudicam os que mais necessitam, se eu olhar para saúde e educação, mas que afeta a toda a sociedade, inclusive a quem tem recursos, porque na questão da segurança, eu posso conviver num condomínio fechado, mas quando eu saio na rua, o Estado precisa prover isso de segurança a mim. É quanto a essa não precarização que nós estamos buscando alternativas. Agora, claro, se deste colegiado de entidades vir uma proposta na compreensão do setor empresarial, que nós não estamos falando com toda a sociedade, estamos falando com o setor empresarial, bom, aí a gente vai sopesar e vai colocar na balança. Mas sempre o governo do Estado e o governador, sob a liderança do governador Eduardo Leite, sempre vamos ter a preocupação, porque o governador Eduardo governa para todos, não governa para um ou outro setor específico. Nós avaliaremos ao conjunto para que não prejudiquemos aos que mais necessitam e que possamos sim dar condições àqueles que empreendem e que continuem acreditando, porque se o Estado conseguiu retomar atração de investimentos, anúncios de investimentos bilionários que estão sendo posicionados aqui no Estado, com certeza não foi fruto de uma ausência, mas foi fruto de uma presença, de uma liderança, de um governador que tem feito mudanças e enfrentado mazelas que não foram enfrentadas ao longo da história do nosso Estado.
Mas tem chance de voltar ao plano A e desistir dos decretos e propor uma alíquota intermediária anterior que foi proposta em dezembro e não avançou na Assembleia?
Se esta proposição for emanada, vir das associações, dos sindicatos, vamos fazer as ponderações. Não tem como o governo do Estado retomar essa posição, porque posicionamos isso em novembro e não avançou esse debate.
Mas nesse caso, secretário, tem que ter anualidade, só valeria daqui a um ano, se for um aumento de alíquota do ICMS. Qual é a alternativa para cobrir o que falta de dinheiro neste ano de 2024?
Perfeito, Rosane. A quem nos trouxer esta opção, este será um tema que nós traremos. Olha, e como é que a gente faz no ano de 2024? Quais serão as alternativas? Porque, como você me mencionou, se aprovado uma alíquota modal, se compreender, a sociedade compreender que a retomada desse debate ele é melhor nesse momento, ele valerá a partir de 2025. Ok, mas e 2024? Teremos que sentar com esses que estão nos propondo, porventura, esta situação e ver alternativas de que como nós vamos enfrentar esse ano a questão das receitas.
Para fechar, Jeane, última pergunta.
Olha, eu estou recebendo mensagens aqui dos presidentes das entidades, dos economistas das entidades empresariais, e até já de imediato já fiz a repercussão, secretário, sobre essa possibilidade de voltar ao plano A. O presidente da Federação, Rodrigo Costa, disse que neste momento não considera possível voltar a discutir a modal. Mas recentemente, até faço a lembrança, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, aqui no Atualidade, cogitou como uma possibilidade. Vocês têm recebido isso, essa sinalização das entidades, como uma possibilidade de voltar a rediscutir o plano A? Que é aumentar a alíquota básica para todo mundo, né? Para lembrar aqui para o nosso...
Sim,
ouvinte.
Não há nada concreto nesse sentido, Jeane. Andressa, perdão.
Jeane.
Tudo certo, tudo em casa.
Não há nada concreto nesse sentido, eu não posso afirmar. Foi trazido esse debate aqui e, olha, estamos abertos, reforço. Não estamos fechados a ouvir e a debater tudo. Agora eu quero aproveitar esse finalzinho de entrevista e manifestar o fato que aconteceu ontem. Ontem foi vendida uma ilusão de que a aprovação de um recurso no plenário estaria resolvido a questão dos decretos a partir do dia 1º de abril. Isso não é a realidade. Isso vai gerar uma frustração. Claro que não caberá ao poder público explicar essa frustração que será gerada, caberá àqueles que criaram esta situação de acreditar que, de vender esta situação, de que a aprovação ontem resolveria a questão dos decretos, em absoluto. E é interessante e importante também mencionarmos ao cidadão que está nos ouvindo, ao consumidor, que quando a gente fala de incentivos, a gente está falando de incentivos ao setor produtivo. E claro que isso tem impacto na cadeia que chega ao consumidor. Mas também tem outras, assim como tem o efeito cascata, existem outras alternativas também que o setor produtivo pode sim buscar e também enfrentar, como é o caso agora da melhoria das condições climáticas, onde haverá uma redução dos custos da produção e que pode isso sim mitigar qualquer impacto que os decretos porventura possam suscitar de ansiedade em algumas frentes.
Secretário Arthur Lemos, obrigada, bom dia para o senhor.
Obrigado, estamos sempre à disposição aí de explicar aí a sociedade.
Bom dia.